Bezat Hashem, Davi Yudzayn, tratando de Nazir, Shalom Aleichem, pessoal. Estamos da Yudzayn na sexta linha, no meio de um assunto. Vimos na nossa Mishnah da fa anterior um caso interessante. A pessoa estava num cemitério, obviamente impura, empresa do falecido, recebeu sobre si a Nezirut. Fala a Mishnah, esses dias que ele está impura, empresa do falecido, e não está contando os dias da Nezirut dele. Ele tem que se purificar, o ritual demora 7 dias. E aí vai começar a contagem da Nezirut dele, obviamente, porque ele, estando impuro, não está cumprindo a Nezirut. Uma das alahot da Nezirut é que ele tem que se manter puro da impureza do falecido. E não é o caso aqui. A contagem dos dias dele não começou ainda. E sobre isso fala uma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish, como vimos no daf anterior, uma primeira versão dessa machloket. Vamos ver no nosso daf outra versão, a versão final. Ah, como a Gemara entendeu ontem, a Machloket Rabbi Yochanan Reish Lakish consiste sobre esse mesmo caso. O Nazir, ele recebeu a Nezirut estando no cemitério. A Machloket seria se ele pode beber vinho, pode cortar o cabelo, até ele se purificar. Então fala Rabbi Yochanan que não, mesmo que há esse aspecto da Nezirut que proíbe ele de se impurificar em presença do falecido, não se recai sobre ele, porém o resto, a proibição de beber vinho, a proibição de cortar cabelo, se recai agora. E Reish Lakish fala que não, que se não se recai esse aspecto da santidade que proíbe ele de se impurificar em presença do falecido, que ele está impuro. Então essa santidade não se recai agora, a situação dele é uma situação oposta a Nezirut. Ele está impuro em presença do falecido, esse aspecto não se recai sobre ele. Então também os outros aspectos não se recaem sobre ele, ele pode beber vinho e pode também cortar o cabelo. E outro lado da moeda é, depois que ele se purifica da empresa do falecido, será que a Nezirut se recai automaticamente sobre ele e proíbe ele de se impurificar? Ou não? Fala Rabbi Yochanan que sim, uma vez que alguns aspectos da Nezirut já se recaíram sobre ele, não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, no momento que ele se purificar da empresa do falecido, vai no mikve no sétimo dia da purificação dele, automaticamente o outro aspecto da Nezirut se recai sobre ele, ele vira um Nazir comum. Deixa aqui te falar que não. Uma vez que nada se recaiu sobre ele quando ele recebeu sobre si a Nezirut, ele pode até beber vinho. Então, para ele virar Nazir, ele primeiro tem que se purificar e depois receber outra vez a Nezirut. A Gemara trouxe, no final do Shiur, quando a gente viu essa prova, uma prova como Rabbi Yochanan, se vê da Braita, vamos rever essa Braita algumas vezes nesse Daf. Se vê claramente quando esse Nazir estava impuro, quando ele recebeu sobre si a Nezirut, ele se purifica no mesmo dia que ele foi no mikve para se purificar. É o primeiro dia da Nezirut dele, automaticamente. Então se vê como Rabbi Yochanan, que a Nezirut sim se recaiu sobre ele já, parte dela, ele não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, e automaticamente quando ele se purificar, o resto vai se recair sobre ele. Então, agora vai explicar ainda o que Reish Lakish quis dizer. Qual é a machloket de Rabbi Yochanan e Reish Lakish? Fala Gemara, estamos na sexta linha do Daf Yudzayin. Amar Mar Baravashi, falou assim, Meichal Kula Malopig de Chayra. Todos concordam com Rabbi Yochanan que a Nezirut se recai sobre essa pessoa com relação a ele não poder beber vinho, não poder cortar o cabelo. Todos concordam com isso. Também Reish Lakish concorda. Ela que pligue e lemirki. A questão é, será que esse Nazir, se ele se mantém impuro, a impureza do falecido, propositalmente, bebezit, será que ele é castigado por isso ou não? Em outras palavras, será que se recai sobre essa pessoa, que já está impura, a impureza do falecido, e recebeu sobre esse anesio, será que se recai sobre ele esse aspecto do anesio que proíbe ele de continuar impuro, que ele tem que se purificar o mais rápido possível? Ou será que esse aspecto não se recai sobre ele e ele pode ficar impuro quanto ele quiser? Rabbi Yochanan Savar Keman Dechai Lalaki, conforme Rabbi Yochanan vez que outros aspectos da Nezirut se recaem sobre ele, ele não pode beber vinho, não pode cortar o cabelo, então também esse aspecto se recai sobre ele, e se ele se mantém impuro, a empresa do falecido propositalmente, ele vai ser castigado com as 39 chicotadas por transgredir uma proibição da Torá. Ishaqish Savar Lalaki Vechai Lalaki. Fala Ishaqish, esses dois aspectos de não beber vinho, não cortar o cabelo, se recaem sobre ele, o aspecto da santidade dele que é oposto à empresa do falecido, não se recai, porque ele está impuro quando ele recebeu a Nezirut. Mesmo que se mantenha impuro a empresa do falecido, ele não vai ser castigado. Entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Rabbi Yochanan pergunta contra Reish Lakish. Da nossa Mishnah, Mishnah Nazar, Betakvarot, Fulano recebeu subsênios inúteis, ele estava no cemitério. A fila é a Shamshoshimyo, mesmo que ele morou no cemitério por 30 dias. E no Linlo Minaminyan, esses dias que passaram, não são dias da Nizinut. Meu nome é Vikor Bantuma. Uma outra lacha que a gente viu ontem é que esse Nazir, que era impuro do princípio da Nizinut dele, ele não tem que trazer um sacrifício como um Nazir puro que se impurificou. O Nazir puro que se impurificou teve essa dinâmica entre o status puro dele e ele se rebaixou e se impurificou. Essa dinâmica obriga ele ao sacrifício. Porém, o Nazir que do princípio já era impuro e preso falecido não tem a obrigação de trazer um sacrifício porque não teve essa dinâmica. Do princípio, da Nazir já estava impuro. Fala Rabbi Yochanan, Korban Tumah de Lomait. Parece a Mishnah que é essa somente essa lacha não existe com relação ao Nazir impuro do princípio. O sacrifício. Amirka, lá que a lei, porém, outra alahá, que se ele se mantém impuro propositalmente, ele vai ser castigado. Esse caso do Nazir impuro do princípio é igual a outro caso, do Nazir puro que se impurificou, que se ele se impurificou e preso falecido propositalmente, ele é castigado. Então a prova, como Rabbi Yochanan, deixa aqui falar que não. Deixa aqui diz que um Nazir impuro do princípio que se manteve impuro, propositalmente não é castigado, se vê na Mishnah não assim. Porque a Mishnah não me ensinou essa alahá, que o Nazir impuro do princípio não é castigado. Só fala que ele não tem que trazer um sacrifício, mas parece que o castigo ele vai receber se ele se manter impuro. Fala isto aqui, espetino de litni enoloque. Na verdade, a Mishnah deveria sim mencionar também essa alahá. Fala isto aqui, que o Nazir impuro do princípio que se manter impuro, ele não é castigado. Então, por que a Mishnah não mencionou? Era Mishum de Kabai Limit na Seifa, porque é de passagem, uma vez que a Mishnah queria escrever de uma forma coerente o princípio e o final, e a Mishnah queria escrever na sequência, Yatzah Venichnasa Olelo Minaminyan Mivikor Bantuma. Se esse Nazir, que recebeu a Nazir do cemitério, ele sai do cemitério, se purificou, e esse, depois de ele se purificar, começaram os dias da Nazir dele. Se ele volta a se purificar, então ele é como qualquer Nazir, e ele tem que trazer sacrifícios. Então, uma vez que a Mishnah quis ensinar essa alahá na sequência, então está na Risha, eu não me vi Korban Tumah. Por isso, no princípio da Mishnah, quando a pessoa ele recebeu a Nezirut impuro, a Mishnah fala que não tem que trazer um sacrifício, só para diferenciar entre o primeiro caso e o segundo caso da Mishnah. Porém, na verdade, mesmo que ele se mantém impuro, ele não é castigado. A Mishnah não me ensinou essa alahá só para ter mais nexo entre o princípio e o final da Mishnah, mas a Mishnah não é prova falar isso daqui. Tudo bem. Tashma, uma outra prova. Elmentameshe Nazare Nazir Tao Sheitma. Ela. A única diferença entre um Nazir que recebeu a Nazir do impuro ou um Nazir puro que se impurificou é. Shetameshe Nazar Shvishiro Lelo Minaminha. Uma pessoa que era impuro do princípio da Nazirut, quando ele termina o processo de purificação dele, 7 dias de purificação da impureza de Tumat Met, nesse mesmo dia começa o primeiro dia da Nazirut dele. Depois que ele vai no mikve, ele se purificou da impureza do falecido. Então, ele está cumprindo a Nezirut, esse é o primeiro dia da Nezirut dele. Venazir Taor Shinitma, Enshvir Shelo Lelo Minaminyan. Ele está diferenciando entre esse caso e o outro. Nazir puro, que se impurificou no meio da Nezirut. E ele passou por 7 dias de purificação também. O sétimo dia não conta como o primeiro dia do recomeço da Nezirut dele. Por quê? Porque um Nazir puro, que sim, purificou no meio da Nezirut, ele tem que passar pelo processo de purificação da impureza de Tumat Met, e no dia seguinte, trazer sacrifícios, Korban Tumah, como expiação disso que ele interrompeu a Nezirut dele. Ele vai recomeçar do princípio os dias que ele recebeu o subsídio da Nezirut. Talvez que, depois de ir no micro, no sétimo dia de purificação, ele não trouxe os sacrifícios ainda, só vai trazer amanhã, então não começa ainda a contagem dos dias da Nezirut, somente depois que ele traz o sacrifício, ele começa. Vamos ver essa alahá, a fonte dessa alahá na frente. Porém, essa é a alahá. Deduz Rabbi Yochanan, Alemalkot, Zebez e Shavim. A Mishnah fala, a única diferença entre os dois casos, o Nazir impuro do princípio e o Nazir puro que se purificou é essa. Quando é que vai começar a Nezirut dele? Porém, parece que com relação a castigos, se ele se impurificou propositalmente ou ele se manteve impuro propositalmente, os dois recebem o castigo das 39 chicotadas. Como Rabbi Yochanan, ele quis falar que não. O Nazir impuro do princípio, fala que ele pode se manter impuro quando ele quiser. Amarli, fala a Gmará respondendo a opinião de Reish Lakish, defendendo Reish Lakish. Lô, não é isso que a Breta quis falar. Quando a Breta igualou o caso do Nazir puro que se impurificou, ou o caso do Nazir impuro do princípio, tem a mesma alahá, letiglach, com relação ao corte do cabelo. Vamos uma sugué inteira sobre isso na sequência? O que a Gmará fala aqui é que assim como o Nazir puro que se impurificou no meio da Nezira dele, impureza falecido, no sétimo dia da purificação da impureza dele, ele vai no mikve e depois corta o cabelo, isso é de Tiglachat. Assim também, o Nazir impuro do princípio, ele, no sétimo dia da purificação dele, também tem que cortar o cabelo depois de ir no mikve. Isso que a Breta quis igualar. Porém, em relação a outras alahot, talvez é diferente. Pelo nome da Valenia Malkot mais, Eloke, Vezeno, Eloke. O que você quer defender a Breta como Reish Lakish? Qual seria a alahá com relação ao castigo? Na situação do Nazir puro que se impurificou, propositalmente ele recebe o castigo por ter se impurificado, e o Nazir impuro do princípio, que se manteve impuro propositalmente, ele continuou no cemitério onde estava, e não recebe as chicotadas, como Reish Lakish diz, Litne, porque a Breta não menciona isso, a Breta está comparando e diferenciando a situação do Nazir em todo o princípio, Nazir puro que se purificou, então menciona essa diferença. Uma beta canta, Kamael. Isso não é o assunto da Braita. O assunto da Braita é como ele vai começar nesse livro outra vez. Bequilculo, Kamael, o assunto não é o castigo do Nazir. Não, esse é um assunto à parte. A Braita não se refere a isso, por isso não mencionou. Mas na verdade existe essa diferença, sim. Defende a Gmará ao primeiro de Reish Lakish. E ele viu o clã discute e fala que nas duas situações, se ele se manteve impuro, ele recebe o castigo. Tashma, uma outra prova contra Reish Lakish. Essa prova é definitiva. Mishéa também venazar. Pessoa estava impura em presa falecida, recebeu sobre si a Nezirut. Assur legalea listot yain, ultamela metim. Assim temos que ler aqui a Gmará. Ele não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho, e não pode se impurificar e se manter impuro com a empresa do falecido. Se ele cortou o cabelo, ou ele bebeu vinho, ou ele se manteve impuro da empresa do falecido, além disso, ele é castigado com as 39 chicotadas. Então, se ele claramente, como Rabi Yohanan, um Nazir impuro do princípio, que se manteve impuro, não se purificou o mais rápido possível, ele é castigado. Então, como Rabi Yohanan, claramente que esse aspecto da Nezir sim se recaiu sobre ele, que ele tem que se purificar o mais rápido possível, e se ele não fez isso, ele é castigado por trazer uma proibição da Torá. Tiuf da Gmará rejeita a opinião de Reish Lakish, a conclusão é como Rabi Yohanan. Continua Gmará Baira, uma outra questão, pergunta da Rava. Nazar, Behub e Betakvorot. Fulano recebeu sobre si a Nezirut, estando no cemitério. Mal, qual é a Alaha? Baia Sheia, ele marcou Tolo. Para entender essas guias, temos que introduzir um conceito de Sheia. O que significa isso aqui? É que uma pessoa impura, qualquer impureza, ele está proibido de entrar no Betamigdash. Significa do pacto do Betamigdash, da Azara, mais para dentro, ele está proibido. E se ele fez isso, ele tem o castigo de careta. A pessoa pura que entrou no Betamigdash e lá se impurificou, de certa forma, acidentalmente ele se impurificou lá, e ele tem a obrigação de sair o mais rápido possível do Betamigdash. Se ele se manteve no Betamigdash, que dê Ishtahavá, o suficiente para ele se curvar no chão, ele tem o castigo de careta também. Esse período de Ishtahavá é uma alahá de Moshe Mishnah, é uma alahá que recebe os leis de Moshe Rabbeinu, não tem menção na Torá, mas essa é a tradição do povo de Israel, que esse é o período que condena a pessoa ao castigo de careta se ele se manteve no Beit HaMikdash, esse período. A questão é com relação ao Nazir, recebeu sobre si a Nezirut impuro, e ficou no cemitério menos do que esse período de Kidei Shtahavá, suficiente para se curvar no chão. Será que ele está isento das 39 chicotadas ou não? Erridame. Pergunta-me qual é o caso. Ilema de Amrelei Lotinzor. Se o caso é que ele estava no cemitério, ele falou para os amigos dele, eu vou receber sobre minha Nezirut. E as pessoas falaram para ele, olha, você não pode receber agora Nezirut, você está no cemitério. Nezirut consiste em se manter puro, você está recebendo Nezirut num status impuro, com certeza será proibido. Então, Lama Li Sheia, por que ele só teria o castigo das malcodas, chicotadas, se ele ficou lá o suficiente para se curvar no chão? Nazir, Maitama Lubai Sheia, um Nazir puro que entra num cemitério, mesmo que ele entre por um segundo, um instante, ele tem o castigo das 39 chicotadas. Por quê? De Kamatrebe. Por quê? Porque falaram para ele, só recebe a chicotada se ele foi advertido disso, que ele vai receber o castigo se ele fizer. E ele entrou no cemitério, ele recebe o castigo. A Hinami Kamatrebe. Também aqui, a pessoa que ia receber sobre si a Nezirut. Vimos já a conclusão da Sugiá, é que toda Nezirut se recai sobre ele. Também esse aspecto da santidade do Nazírio, que obriga ele de se manter puro, se recai sobre esse Nazir mesmo que está no cemitério agora. E falando para ele, amigo, você não pode receber agora a Nezirut, você está recebendo a Nezirut numa situação proibida, impura e presa do falecido. E ele fez isso mesmo assim, é a mesma coisa que o Nazir puro que entrou no cemitério e foi advertido. Com certeza ele recebeu o castigo nas duas situações. Então qual é a questão de Rava? Qual é o caso? Vemos a página. O caso é um caso mais específico. O Nazir tinha que atravessar o cemitério e não tinha escolha. Tinha que chegar no outro lado por certo motivo, urgentemente. Colocaram ele dentro de uma caixa. Shidat e Valmigdal são formatos de caixas, mas o conceito aqui é uma caixa bem grande, que comporta um volume de meia tonelada, no mínimo. E essa caixa, ela é imune à impureza. Mesmo que ele está dentro do cemitério, dentro da caixa, ele está imune à impureza. A caixa vai obstruir a empresa de entrar dentro da caixa. O Bahá virou para me alamazivar, veio alguém, por certo motivo, abriu a parte de baixo da caixa. E agora ele se impurificou, a empresa do falecido. E falaram para ele, você tem que sair daqui rapidamente, você é nazir, está no cemitério, corre. E ele falou, não, eu vou ficar um pouco mais, não vou correr. A questão é, será que ele é castigado, se ele ficou no cemitério, menos do que o período de Kidesh Tahavá, menos do que o período de se curvar no chão, com relação ao Betamigdash, o período que condena a pessoa ao castigo se ele está impuro no Betamigdash, é se ele ficou no Betamigdash, Kidesh Tahavá. Será que com relação ao Nazir, que está em uma situação impura, também tem a mesma alahá, também se ele ficou nesse período? Ou não, Sheyab Betamigdash, a palavra Elo, também essa alahá, Kidesh Tahavá, só se aplica no Betamigdash, mas fora do Betamidash, essa alahá não se aplica, ou tem uma loxinha, talvez não faz diferença. Uma alahá genérica, que a pessoa que não pode ficar impuro nem em certo lugar, no Betamidash, ou nas que estão no cemitério, ele tem que sair de lá até esse período de Kidesh Tahavá. Então, como fica a alahá? Será que se ele ficou menos do que esse período, ele também é castigado ou não? Teiko, mas não responde, aparentemente a alahá é que não faz diferença. Aparentemente, Allahá é que é assim castigado, mesmo que ele não ficou esse período no cemitério. Continuamos. Bai Ravash, pergunta Ravash. Nazar, Ruhu Betakvorot, o mesmo caso. Fulano recebeu a Nezirut no cemitério. Taum Giluah rolou. Esse conceito que a gente viu antes. Será que no último dia da purificação da impureza de Tumat Met, da empresa do falecido, ele tem que cortar o cabelo? Como um Nazir puro que se impurificou e tem que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação dele, depois de no mikve, será que essa alahá também se aplica no Nazir que é impuro do princípio ou não? Explica agora. Kibayit iglahat taor shenitma dekame tamer nezirut. Talvez essa alahá do corte de cabelo só se aplica a um Nazir puro que interrompeu a Nezirut dele, cancelou os dias que passaram da Nezirut dele, tem que começar do princípio a Nezirut dele. Talvez nesse caso ele tem que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação dele, no dia seguinte vai trazer os sacrifícios, talvez é uma alahá específica com relação a esse Nazir. Avaltamesh Nazarlo, porém um Nazir impuro do princípio, que ele não interrompeu nada, ele nem chegou a começar os dias da Nezirut dele, por isso ele nem tem que trazer os sacrifícios. Então, talvez ele não tenha que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação, ou Dima Loshna, talvez não faz diferença. Também um Nazir impuro do princípio tem que cortar o cabelo. Tashma, uma prova. Da nossa Mishnah, Mishnazar viu Betakvarot, fulano recebeu sobre si a Nezirut no cemitério, a filha Yasham Shnoshim Yom, mesmo que ele ficou lá 30 dias, Enolelo, Minaminyan, esses dias que passaram não fazem parte da Nezirut, ele está impuro, não está cumprindo a Nezirut dele. Venomivi Kurban Tuma. E por isso que ele já era impuro do princípio, então ele não tem que trazer os sacrifícios, com, diferente de um Nazir puro que se impurificou, como explicamos. Então falando na Kurban Tumah ou Delomaite, parece que ele só não tem que trazer os sacrifícios, porém as outras alahot de um Nazir puro que se impurificou se aplicam sobre esse Nazir impuro do princípio. Abagilu Rebai, também com relação a essa alahá, que ele tem que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação, já se diferencia com relação aos sacrifícios, porém com relação a outras alahot, aparentemente a alahá é a mesma. fala que não tem prova. Matam que amar. Matam e não me vi corban tuma. Mishum de lobai bluch. Que agora eu vou falar aqui, entre as palavras, é que uma coisa depende da outra. Se a pessoa, ele era impuro do princípio, ele não tem que trazer os sacrifícios, então talvez a alahá do corte do cabelo depende disso. Ou seja, é tudo um ritual de várias partes. Um nazir puro que se impurificou, para ele recomeçar a contagem dele, tem um ritual, cortar o cabelo e trazer os sacrifícios. Um nazir impuro do princípio, uma vez que ele não tem que trazer os sacrifícios, porque ele não era um nazir puro que se impurificou, não interrompeu nada, então talvez a alahá do corte do cabelo não se aplica a ele. Uma coisa depende da outra. Quando a Mishnah diz sobre os sacrifícios, em outras palavras, está se tratando também do corte do cabelo. Então não tem prova da Mishnah sobre isso. Então fala a taxa, uma outra prova. Em Bentamesh Nazar Nazir Tao, a preta que a gente viu antes. A única diferença entre uma pessoa impura que recebeu sobre si a Nazir, ou uma pessoa, um Nazir puro que se impurificou, Shiritmar Tamesh Nazar Shri Shiro Lelo Minaminyan. Como a gente viu, o Nazir impuro do princípio, no sétimo dia da purificação dele, já começa a Neziru dele. O Nazir puro que se impurificou no sétimo dia da purificação dele, não começa a Neziru dele, porque tem que ter os sacrifícios amanhã. Então ele só vai começar a contagem outra vez, depois de trazer os sacrifícios. Como se explica essa breta? A única diferença entre os dois casos é quando vai começar a Neziru dele. Porque com relação a outras alahot, como o corte do cabelo, parece que a alahá é a mesma. Assim como o Nazir puro que se purificou, no Shvi, no sétimo dia da purificação, tem que cortar o cabelo, Tiglachat, também o Nazir impuro do princípio deve ter a mesma alahá. Então isso resolveria a nossa questão. Malô, não tem prova. A breta não veio comparar os dois casos em todos os aspectos, meu comparar em um aspecto só, em relação a chicotada. Ou seja, um nazir puro que se impurificou propositalmente, bemezit, sabendo que era proibido, então ele é castigado. Também um nazir impuro, que recebeu sobre si a nezirut impuro, ele se manteve impuro, e também é castigado. Essa é a alahá que a Breda veio comparar os dois casos. Então o que você quer falar? Que existe sim uma diferença com relação ao corte do cabelo entre o nazir puro que se purificou, o nazir impuro do princípio? Litne, que a Breta menciona isso. A Breta também ensina as diferenças dos dois casos. Fala, o que a Breta quis dizer é exatamente isso. A Breta se trata da alahá do sétimo dia da purificação. Então, uma vez que a gente vê que um nazir que era impuro do princípio começa já a contagem da Neziru dele. No próprio sétimo dia da purificação dele, depois do Mikra, já começa a Neziru dele perfeitamente. Por que isso? Porque ele não tem que trazer os sacrifícios por ter interrompido a Neziru, porque não interrompeu nada, ele nem chegou a começar a contagem dele. Então, uma coisa leva a outra, e ele não tem que cortar o cabelo também. Em outras palavras, é a mesma resposta que a Mara fala antes, uma vez que a Breta menciona essa alahá que o Nazir impuro do princípio não tem que trazer os sacrifícios, então a gente já deduz que ele não tem que também cortar o cabelo. O Nazir puro que se purificou tem um ritual que tem o corte do cabelo e os sacrifícios, e uma coisa depende da outra. O Nazir impuro do princípio não tem nada desse ritual. Então não tem prova daqui ainda. Tá, uma outra prova, fala a Gmará. Ele, ela, yemetu matou. Shenon, nilo, minaminyan. Yemei, halutu, minai. Fala a Gmará, já sei. Fala a Braita. Essa alahá eu já sei. Que enquanto o Nazir está impuro e preso do falecido, esses dias não fazem parte da Neziru dele. Isso já está claro para mim. De onde eu sei que um Nazir normal, puro, e no meio da Neziru dele se impurificou em presa de Tzarat, apareceu no corpo dele aquelas manchas lá, Leno, e se impurificou em presa de Metsurah, de onde eu sei que esses dias que ele está impuro e preso de Metsurah não contam como dias da Neziru? Beber vinho ele não pode. De onde eu sei que não contam como dias da Neziru? Fala a Braita, Vedino, aprendo isso por associação. Assim como a situação do Nazir que se impurificou em presença do falecido no meio da Nezirut, ele tem que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação, tem que fazer o sacrifício no dia seguinte. Isso é idêntico à alahá do Metzorá. O Metzorá, para sair da impureza de Metzorá, para se purificar, também tem que cortar o cabelo e também tem que trazer sacrifícios. Então, existe um paralelo entre as duas alahot. Mas ele se purificou em Metzorá. O mãe emetou uma toa em Olinlo, Minaminyan, afimecharutu em Olinlo, Minaminyan. Assim como os dias que Nazir está impuro e preso falecido não contam como os dias da Nezirut, assim também os dias que ele está impuro e preso da lepra é a mesma coisa, por Binyanaf, por associação paralela entre os dois assuntos. Malô. Não tem uma prova. Imamar bimetumato, cheguei me bater o bem, está com mim. Lefique em Olinlo, Minaminyan. Fala a Braita, uma diferença bem grande entre os dois casos. Quando o Nazir se impurificou e preso do falecido, o que aconteceu com os dias que já passaram da Nezirut dele? São cancelados. Vamos resetar a contagem do zero. Então, por isso, faz sentido falar que esses dias que ele está impuro não contam como dias da Nezirut. A impureza do falecido é um oposto da Nezirut por completo. Cancela os dias que já passaram também. Tomar bimei halutô, xenô, mebatir takodmin. Ele fica rolindo o minaminyan. Você quer comparar a situação da pessoa impura empresa falecida com a pessoa impura empresa da lepra? O Nazir foi impura empresa de Metzorá. Os dias que passaram ainda estão válidos. Então talvez ele pode continuar contando os dias da Nezirut dele enquanto ele está impura empresa da lepra. Uma diferença bem grande entre a impureza do falecido, que cancela os dias que passaram, contradiz completamente a Nezirut e o Metzorá. Falar, Marta, você tem certeza disso? Manazir Bekever, Shesearura Uletiglachat, Enolindo Minaminyan. Se a gente vê um Nazir impuro do princípio, que o cabelo dele é apropriado para o corte do cabelo, a mitzvah de Tiglachat do Nazir, Enolindo Minaminyan, mesmo assim, esses dias que passaram que ele estava impuro, não contou com a contagem do Nazir, Yemecharutô, Sheena Uletiglachat Lokoshke. O Metzorá, que o corte do cabelo dele não serve agora para a mitzvah de Tiglachat do Nazir, não é óbvio Sheena Olinlo Minaminyan, não é óbvio que esses dias não contam como os dias da Nezirut? Não está claro o que a Breda quis dizer, não é maravilhoso explicar. Mas lá, o que a Breda quis falar no final? Uma Tiglachat Tumah, deve ser o que a Breda disse. É um kavachomer, é uma dedução com relação ao corte do cabelo do Nazir que se impurificou. Que o quê? O que a Breda quis falar é que se a gente vê com relação ao Nazir impuro do princípio, que no sétimo dia da purificação dele tem que cortar o cabelo, ele vai cumprir a mitzvah de Tiglachá do Nazir, então você vê que essa situação dele entra em sintonia com a situação do Nazir. Se a mitzvah de Tiglachá está até. Então existe uma sintonia. Mesmo assim, esses dias que passaram que ele estava impuro e impuro do falecido não contam como dias da Nezirut. O Metzorá, quando ele se purifica, ele não tem que cumprir a mitzvah de Tiglachá do Nazir, o corte do cabelo de um Nazir. Ele tem que cortar o cabelo como um Metzorá, mas não como um Nazir. Então se vê que essa situação da pessoa se purificar da impureza da lepra não está em sintonia com as mitzvot da Nezirut. Não tem a mitzvah de Tiglachá do Nazir quando um Nazir que era leproso ele se purifica da lepra. Então não existe uma sintonia. Então faz sentido falar que esses dias que ele está na lepra ele não está contando os dias da Nezirut. Isso que a Breta, deve ser que a Breta quis dizer. Então, de passagem, a gente aprende essa alahá, fala Gmará. Que um Nazir impuro do princípio, quando ele se purifica, no último dia, ele tem que cortar o cabelo. Essa exatamente era a nossa questão. Malô, não tem uma prova da Breta? Tiglachá Tará. O que a Breta quis dizer com relação ao corte do cabelo do ritual de fechamento da Nezirut? O que significa isso? Um Nazir impuro do princípio, talvez fala Gmará agora, talvez ele não tenha que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação dele. Então, ele pode usar esse cabelo que cresceu desde quando ele recebeu sobre si a Nezirut. Ele não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho também, como a gente já viu. Ele vai usar esse cabelo que cresceu para, no final da Nezirut, quando ele cumprir todos os dias da Nezirut, para fazer a Tiglachat. O corte do cabelo, quando ele termina a Nezirut, junto com os sacrifícios, ele vai poder cumprir a Tiglachat perfeitamente, todo o cabelo que cresceu na Nezirut dele. Ele vai cortar quando ele terminar a Nezirut. Então essa situação do Nazir entra em sintonia com a Zalachó da Nezirut, os parâmetros, a mitzvah de Tiglachat. E mesmo assim, esses dias que passaram que são impuros e presos do falecido não contam como dias da Nezirut. Com relação ao Metzorá, o que acontece com o Metzorá? O Nazir era um Nazir puro. Ficou impuro e preso de Metzorá, infelizmente. No primeiro e no último dia, no primeiro e no sétimo dia da purificação da Tzarat, ele tem que cortar o cabelo. Então, o que vai acontecer aqui? É que ele não vai cumprir a mitzvah de Tiglachat perfeitamente. A mitzvah do corte do cabelo no final da Nezirut consiste em cortar todo o cabelo que cresceu durante a Nezirut quando ele terminar. Agora, ele teve que cortar o cabelo no meio da Nesiú para se purificar a impureza da lepra. Então, parte do cabelo que cresceu na Nesiú já foi embora, já foi cortado. Ele não tem como cumprir a mitzvah de Tiglacha com esse cabelo mais. Então, existe um conflito entre a Alahá do Metzulá com a Alahá do Nazir. Então, é óbvio, fala Agmará, assim como ela explica a Braita, que o período que ele está impuro em presa lepra não conta como dias da Nesiru dele. Porque existe um conflito entre as leis do Metzulá com as leis do corpo do cabelo, a Tiglacha da Nesiru, do final da Nesiru. Fala na Akhna Misabra, faz sentido explicar, como a gente acabou de falar, com relação ao corte do cabelo, no final da Nesiru. Por quê? Começamos o treto em cima. Diz a Kadatach Tiglacha Tumá, porque se você quiser explicar essa braita, que a braita quis dizer, como a gente falou antes, que se a gente vê com relação ao Nazir impuro do princípio, que no sétimo dia da purificação dele, ele tem que cortar o cabelo, cumprir a mitzvah de Tiglachat, o que não se aplica com relação ao Metzorá. O Metzorá não tem essa mitzvah, então a situação do Metzorá é mais conflitante com a Nezir do que a situação do Nazir impuro do princípio. Então é óbvio que sim, com relação ao Nazir impuro do princípio, esses dias que está impuro não contam com a Nezir. É óbvio que a situação do Metzorá também é assim. Se você quiser explicar assim a Braita, como você pode falar que um Metzorá não tem que cortar o cabelo quando ele se purifica? É óbvio que sim. No último dia da purificação dele, tem que cortar o cabelo, também no primeiro dia da purificação dele. Então, como a Braita pode falar que um Nazir impuro do princípio tem que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação, e não um Metzorá? O Metzorá também tem que cortar o cabelo. É a mesma coisa do que um Nazir. Então, porque a Beth está dizendo que a situação do Metzorá é mais conflitante a Nezirut do que a situação do Nazir impuro quando ele recebeu sobre si a Nezirut. Então, falando lá, faz sentido explicar essa Braita, que a Braita quis dizer com relação ao corte do cabelo no final da Nezirut. Com relação a um Nazir impuro do princípio, ele não tem que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação dele, ele vai usar todo esse cabelo para, no final da Nezirut dele, cortar o cabelo perfeitamente. Com relação ao Metzorá, ele vai cortar o cabelo no meio da Nezirut para se purificar a impureza lepra. Então é óbvio que é óbvio que a situação do Metzorá é mais conflitante a Nezirut, contradiz a mitzvah de Tiglachat, então os dias que está Metzorá não contam como dias da Nezirut. A mulher então quis fortificar a explicação final dessa Braita, como a gente acabou de falar. Falou, não tem uma prova por causa desse raciocínio, Tiglachat de Nezirut, tá? Que a Braita quis dizer, pode ser, que no princípio que a pessoa é impuro, é impureza do falecido, e recebeu sobre si a Nezirut, ele vai passar pelo seu processo de purificação dele. No sétimo dia, talvez ele sim vai cortar o cabelo. Talvez isso que a Braita quis dizer, ele vai cortar o cabelo sim. E vai cumprir a mitzvah de Nezirut, de Tiglacha do Nazir. O que não se aplica com relação ao Metzorá. O Metzorá tem que cortar o cabelo quando ele vai se purificar na empresa da lepra, mas não por cumprir uma mitzvah de Tiglacha, do corte do cabelo do Nazir. Não existe uma alahá que um Nazir, que sim purificou a empresa da lepra, e vai se purificar da empresa da lepra, tem que cumprir uma mitzvah de corte do cabelo referente a Nezirut. Não existe uma alahá dessas. Existe o corte do cabelo referente à purificação da lepra. Então, a situação do Metzorá é mais conflitante a Nezirut do que a situação de um Nazir impuro do princípio, que ele teria que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação dele, cumprindo a corte do cabelo do Nazir, um Nazir que sim purificou e agora vai recomeçar a Nezirut. E com relação ao leproso, o Metzorá não se aplica a essa alahá, não tem um corte do cabelo no final da purificação da lepra por causa da Nezirut, e sim por causa da lepra. Então, isso que a Braita quis dizer, a situação do Metzorá é mais conflitante a Nezirut do que a situação do Nazir impuro do princípio. Por isso, os dias que está leproso não contam como dias da Nezirut. Então, a Gemara defende outra possibilidade de explicar essa Braita, e não tem prova ainda da Braita se o Nazir impuro do princípio tem que cortar o cabelo ou não tem que cortar o cabelo no sétimo dia da purificação dele. Deixamos isso em aberto, amanhã nós vamos fechar essa sugiá com outras provas. E vamos, de passagem, vamos aprender muito mais conceitos do nosso tratado, não vale a pena perder amanhã. E uma outra alahá, vamos desenvolver mais esse assunto de um Nazir puro que se purificou. Quando é que ele vai começar a contagem da recomeçar a Nezirut dele outra vez? Até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam, amém, amém.